com orações que não são atendidas, com esperanças que dão em nada, com planos que viram poeira, com propósitos que não se concretizam, com sonhos que não se realizam, com projetos que não vão para frente, com enfermidade que não é curada. Quantas pessoas, que tristeza. Elas, no âmbito daquela fé, uma fé irracional, uma fé não baseada na palavra de Deus, mas baseada apenas num otimismo, ela chega, estou curado, na semana que vem morre da doença. Quantos são assim e acabam dando um péssimo testemunho? Chegam, dão aquele testemunho, irmãos, eu estou curado em nome de Jesus, semana que vem está morto. A doença que ele disse que estava curado, não estava curado nada. Agora, como conviver com a esperança que se desvanece? Como conviver com a dor que custa sair? O apóstolo Paulo disse aos discípulos, irmãos, por muitas tribulações importa entrar no reino de Deus. Isto é, irmãos, vale a pena sofrer. Vale a pena sofrer por um pouquinho só. Sabe, os gordos quando querem emagrecer? O que o gordo quando quer emagrecer faz? Não olhem para mim, eu não sei de nada disso. O que é isso? Eu não tenho nada com isso, aliás, irmãos. Né? 15 quilos. É que gordo quando emagrece não parece nada, né? Parece que ele comprou roupa com um número maior, né? Mas o gordo, quando quer emagrecer, ou tem que emagrecer por uma questão de saúde, ele tem que sofrer. Porque você gosta de comer, o gordo gosta também, só que o gordo não tem a mesma medida que você tem, ou ele até come menos que você, mas o metabolismo dele é diferente do seu, e tudo que ele come vira gordura. E ele sofre. O que acontece? Se ele quer emagrecer, se ele quer ter um pouco mais de saúde, ele tem que sofrer. Ele tem que parar de comer, ele tem que queimar calorias e é um sofrimento. Mas sabe o que ele pensa? Eu vou sofrer um pouquinho, e às vezes muito, mas vai melhorar. Vale a pena. Um estudante... Vamos dar um exemplo aqui, como por exemplo a Bruna, que tão sabiamente dirigiu o culto essa noite. Está pastando, sofrendo, porque ela quer entrar na universidade, na faculdade, então está estudando e ansiosa para saber se ela vai conseguir ser aprovada. Mas por que ela está estudando? Ela está fazendo isso porque ela tem um propósito, ela tem um objetivo, ela tem um alvo. Então, ela se submete ao sofrimento porque o gozo da vitória, a alegria da vitória, compensa o sofrimento de agora. Assim, o cristão também deve encarar todo o sofrimento neste mundo como apenas um momento onde Deus está testando a nossa fé, onde Deus está burilando o nosso caráter, para que nós cheguemos à glória de Deus, ao reino dos céus, à vitória celestial. Então vale a pena passar por tribulações agora. Muitas vezes as tribulações pelas quais você passa é para poder ajudar outra pessoa. Deus está preparando você, porque alguém há de cruzar o seu caminho precisando de uma mão, precisando de ajuda, precisando de um conforto, e você vai poder dizer, olha, eu já passei por onde você está passando, eu sei da sua dor, eu sei do seu sofrimento, e eu sei que vai dar para se libertar disto. Eu sei que vai valer a pena a vitória quando ela chegar. E ela vai chegar. Aí você diz assim, mas e se eu morrer e a vitória não vir? Irmãos, quem disse que a morte é o fim de tudo? Quem disse que a morte coloca um ponto final na vida do crente? O crente tem a vida eterna em Cristo Jesus.
Há uma glória celestial e nós não podemos perder de vista o alvo e o objetivo da nossa vida. Nós não estamos aqui para enfincar raízes, nós estamos aqui como peregrinos, passando. A vida é curta, mas a vida eterna é longa, ela nunca acaba e é para lá que nós estamos nos dirigindo. Quando alguém quer fazer uma louça de qualidade, se você quer fazer um vasinho de barro só para uso doméstico, só para passar uma brocha lá e deixar ele pintadinho, você só molda. Eu me lembro do tempo de artes plásticas na escola, eu acho que deve existir isso ainda nas escolas de hoje. A gente pegava um maço de argila, fazia lá o vaso, aquilo lá secava 3, 4 dias, estava lá, você podia beber água naquilo lá. É, não valia nada aquilo. Mas nem 50 centavos você precisava pagar por um negócio daquele. Mal feito, o barro torto, aquilo não valia muita coisa. Você não ia servir uma visita com uma caneca daquela, mal feita daquele jeito. Mas, quando você quer fazer uma louça de qualidade, primeiro você tem que escolher o barro. Tem que ser de primeiríssima qualidade e claro. Vai e molda, mas molda mesmo, molda com cuidado. Se você fosse o barro sendo moldado, então quando você pegasse o formato, você diria: muito obrigado, oleiro, já está bom, você já me amassou bastante, eu já estou no ponto. Ele olha para você e diz: não, agora você vai para o forno. Não, por favor, vai para o forno. E ele coloca você dentro do forno com 200, 300, 400, 500 graus. E você lá dentro dizendo: me tire daqui, me tire daqui, me tire daqui. O oleiro não te odeia. Ele te ama. E ele quer que você não valha 50 centavos. Ele quer que você valha $1 milhão. Há louças de preço tão caro que nós ficamos de queixo caído. Aí você sai do forno, todo assado. Aí o que que ele faz? Pega pincéis com as tintas mais bem preparadas do mundo e pinta aquelas flores bonitas, aqueles emblemas, ou então em Portugal, por exemplo, pinta aqueles tijolos, aquelas passagens de Coimbra, de Lisboa e etc. Fica tudo bonitinho. E você, como um bom barro agora, uma caneca bonita, você diz: pronto, terminou. E ele diz: não, como não? Vai para o forno de novo, tem que queimar a tinta. Mas por favor, eu já saí, já vai de novo. E ele fecha você lá e ferve você. E você: oh meu Deus, me tira daqui, abre essa porta, você me odeia. E ele diz: não te odeio, eu te amo. Eu estou te preparando, aguardo o resultado. Aí quando você está bem cozido mesmo, ele abre a porta. Se caneca tivesse língua, a língua estava para fora. Aí você fala: agora está pronto, né? Aí ele fala: eu vou te passar verniz, para nunca mais sair a tinta do seu corpo. E ele pega, passa aquele verniz puríssimo. E você fica meio brilhoso, meio tosco, mas meio brilhoso também. Você fala: nossa, eu me sinto um rei. Ele diz: um rei você vai se sentir depois que for pro forno de novo. Não, de novo não! Vai pro forno e põe você e ferve mesmo você. Ai, meu Deus! Quando tira você de lá, ele olha para você e diz: agora sim. Você é uma porcelana chinesa. O seu valor excede ao do ouro puríssimo. Você será dado de presente para um rei da Índia. Será dado de presente numa comemoração secular. E agora você não é um simples barro. Você é uma porcelana chinesa de qualidade. Deus faz isso conosco. Quando nós nos convertemos, nós somos barro na mão do oleiro, que vale 50 centavos no máximo. Nós não temos experiência, nós não temos sabedoria, nós não temos discernimento, nós não temos perseverança, nós não temos nada. Então o que Deus faz? Deus nos prova para fazer com que este barro informe nas suas mãos, comece a tomar formato e nos coloca na fornalha da provação, da dureza, dos nãos da vida. Porque é muito fácil ser crente quando tudo fala sim, 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 sim. Mas Deus coloca-nos no forno do não e diz, eu quero testar a sua fé, como fez para Jó, tirando de Jó que era riquíssimo, tinha bens, tinha ovelhas, tinha riqueza, tinha servos, tinha filhos, tinha tudo que um homem poderia querer naqueles anos idos do tempo anterior ainda a Moisés.